Então, boa noite. Obrigado, Alan, aí, por convidar todo o grupo para esse shiur. Esse shiur vai ser Mazal Tov Belo, como chamava?
Arié.
Arié Ben Aaron. É o primeiro, né? Não, não está.
Acho que sim.
Olá, pessoal. A verdade é que quando o Alan falou comigo, ele escolheu um assunto muito específico. Muito, muito, muito específico. E eu achei um assunto muito interessante. E eu vou contar porque eu achei esse assunto interessante. Faz uns 2 ou 3 anos atrás, eu gravei um shiur. E aquele shiur era sobre relacionamento familiar, tá bom? Entre genros e sogros, pais e filhos. E eu comecei o shiur já introduzindo. Escuta, é um shiur que normalmente quando a gente fala disso, no começo do shiur, pro meio, você já vê todo mundo incômodo. Todo mundo meio incômodo e não à vontade. Mas não deixa de ser importante, então vamos falar. E a gente tocou mais lá em sogros, hoje eu quero tocar mais em pais, tá bom? Mais que tudo relacionamento familiar. E o que, que eu recebi de comentários sobre aquele shiur foi, na época, tipo, bateu todas as expectativas possíveis. Todo mundo escutando e comentando e falando. E eu brinquei que eu consegui descobrir o Shalom Bay de todo mundo pelo comentário. Pessoal que veio xingando, criticando, é porque o sogro tá na Argentina, é fácil, você pode falar, você tem moral. Pensei, nossa, lá não tá bom. Pessoal, teve gente que me falou, você salvou minha vida. Teve alguém que terminou o shiur, era casais na época, esperou todo mundo ir embora, eu via que eles não estavam saindo, eu tipo, já deu ralas. E quando esvaziou, eles falaram, por que você não falou pra gente isso quando a gente estava noivo? Por que eu preciso escutar isso agora? Ia poupar tanta coisa. E esse shiur também, eu baseei uma primeira vez que eu falei num público muito pequeno, tá bom? Lá foi mais sogros, eu não vou tocar em sogros, vou tocar mais em pais, tá bom? Mas relacionamento em geral, tá bom? E na época, quando eu falei, chegou pra mim uma pessoa e falou, você mudou toda a minha vida. Eu cansei de errar. Obrigado que você me deu esse presente. Então eu senti que eu preciso gravar esse shiur e fazer isso algo maior. E na época realmente foi gravado, foi algo maior. Quando eu terminei, eu queria colocar o nome assim mais louco, minha esposa falou de jeito e maneira. Então eu coloquei baita sogrão. Eu queria falar meu sogro insuportável ou uma coisa assim mais... Aí falou, o que meu pai vai achar? Eu falei, você tem razão. Não quis dizer do teu pai, tá bom? Então eu falei como baita sogrão e foi suficiente para atrair o público e o pessoal querer escutar. Então, Robotai, verdade que eu acho que essa época tem muito, muito, muito a ver com tudo isso. Muito a ver com tudo isso. E eu queria falar hoje de pais. Não queria falar de sogros. Mas só vamos lembrar que normalmente sogro não é o teu pai, é o pai da tua esposa. Ou o pai da tua namorada, ou o pai de quem... Ou hoje ou amanhã você vai casar e Bezat Hashem, todo mundo, tá bom? Quando chegar o momento certo, vai estar casado, né? A melhor coisa que pode fazer, se você sabe entrar nisso direito. Mas o maior conflito que você tem é quando você não sabe respeitar a tua ou a família dela, que passa a ser a tua da melhor maneira. Na verdade, quem já está casado sabe, quem não está casado, que saiba disso. Não existe casar com uma menina, você casa com uma família. Que fique bem claro. Não, não. Ela é demais. Pena que tem os pais no meio. Escuta, você casou com uma família e tenha isso claro. Você vai casar com uma família, você está casado com uma família, você está casado com teus cunhados, não, você não dorme no quarto com teu cunhado, nem com tua sogra, nem com teu sogro, mas você precisa conviver. E se você não sabe conviver, a tua esposa passa a ser algo insuportável, ou para você a vida passa a ser insuportável. Mas não precisamos chegar tão longe, né? A gente pode chegar a conviver com a nossa própria família. E o que acontece é, que quando a gente fala Kabed Davi Haidevet Emecha, precisa respeitar os teus pais. Então a gente está com aquele conceito da escola. O que, que te ensinaram na escola? Não pode sentar na cadeira do teu pai. Uau! Então se eu não sinto na cadeira do meu pai, eu respeitei o meu pai. Simples, muito simples. Aí depois o rabino fala assim, teu pai está conversando com o teu tio ou com o teu avô, você não pode interferir no meio da conversa. Pronto, isso é respeitar os pais. Então se tem aquele papo que nem te interessa, se você não se mete, você respeitou os teus pais. O problema é quando a gente vira mais velho, e aí chegou de verdade que é respeitar os pais. De repente, nenhum rabino me deu esse exemplo na escola. Porque de repente você está trabalhando com o teu pai. E de repente você está sentando na cadeira dele. Você está pegando o espaço dele. E de repente você está interferindo em decisões difíceis. E você não está dando espaço para o teu pai ser o teu pai. E aí de repente tudo começa a explodir. E a primeira pergunta que a gente tem. Nós temos, né? E eu me incluo nisso. É, escuta, meu pai deveria me amar. Por que ele tanto incomoda a minha vida? O meu sogro deveria me amar, ou amar pelo menos a filha dele, tá bom? No final das contas, eu peguei a filha dele, eu tô construindo uma família com a filha dele, eu sou o pai dos netos dele. Por que se mete tanto? Por que tanto comentário? Por que ele veio estragar a minha vida? Por que o meu pai que, sinceramente, há 20, 30 anos atrás, ele também foi jovem. E ele também começou a trabalhar com o pai dele. E ele sabe cada comentário que o pai do meu pai deu para ele quando começou a trabalhar. Quanto machucava e quanto o pai dele não deixou ele ser independente. E isso matou ele. Porque quando eu cheguei no momento que ele jurou nunca mais fazer, ele está fazendo exatamente igual. Por que tanto ódio, por que tanta raiva e por que ele quer estragar minha vida e não quer deixar a primeira vez que eu estou me sentindo independente eu realmente florescer? E essa pergunta incomoda a gente todos os momentos. Abotai, a gente está agora numa idade, tá bom? Vocês começando isso, e vou contar um segredo, tá bom? Eu estou chegando, até difícil falar, perto dos 40, tá bom? Não, parece 18, né? Mas eu estou chegando perto, não, não tenho ainda, nem 39 eu não tenho, mas eu estou fazendo 39 esse ano. E isso começou no momento que eu criei a liberdade, vamos dizer assim, saí de casa para usar a Yeshivá, e ainda não terminou. E eu acho que isso não vai terminar nunca, tá bom? Mas você, quando você aprende e estuda, e eu li muito mais tarde uma dica do Rav Meir Chodosh, tá bom? Um grande, grande pensador, o Mashgiach de Yeshivat Hevron, depois a Teret Sred, Orel Hanan, eu falei, uau, Milan, como você não percebeu isso? E tá bom, óbvio que eu não percebi, eu não sabia. Eu era jovem demais para saber isso. E desde que eu comecei a adotar isso, eu vi que dá para ser diferente, dá para ser melhor. E vou falar a verdade, melhorou muita coisa. Porque a gente faz erros sem perceber e erros que não terminam. Então, Rabotai, vamos começar do zero. Vamos começar do zero. O Ramban, o Nachman diz, ele dá um comentário extremamente interessante. A festa de Sukkot é baseada de um jeito muito legal. Você tem 8, e aqui fora de Israel, 9 dias de Sukkot. 8 dias de Sukkot? Ou será que tem duas festas que a gente não percebe? Na verdade, tem duas festas que a gente não percebeu. A primeira festa se chama Sukkot, e nessa festa a gente senta na Sukká, né? Come na Sukká, dorme na Sukká, a gente pega os Arbat HaEminim, o Lulav Yetrog, a gente balança eles, e tem uma festa depois, que é Shmini Atzeret. Agora, já que a gente está fora de Israel, e o primeiro dia de Shmini Atzeret pode ter sido o último dia de Sukkot, porque a gente tem um dia a mais, por não saber exatamente a data, vamos dizer assim, não vou entrar agora no conceito. Então, o primeiro dia a gente come na Sukká, mas não faz brachá. A gente não pega Arbat HaEminim. Mas o segundo dia, em Israel, o primeiro dia, que é o único dia, é igual ao nosso segundo dia, que é o Simchat Torah. A gente não faz nada a ver com Sukká. A gente dança com a Torá, a gente fala da Torá, a gente faz a Kafot, mas a gente não pega Arbat HaEminim. A gente não faz Sukkot e falou algo mais. A gente vai fazer Shehriyanu no primeiro dia e no oitavo dia de novo. Por quê? É uma nova festa. Shmini Atzeret é uma festa totalmente diferente, não é Sukkot. Então a gente tem Sukkot, Chol HaMoed, acabou toda essa festa e começou Shmini Atzeret. Então pergunta o Ramban, um minuto, Pesach como fica? Pesach a gente tem 7 dias, não 8, tá bom? Que na verdade o 8 é o 9 e o 7 é o 8. Tá bom? Porque fora de Israel a gente sempre tem um dia a mais de Yom Tov, tá bom? Então são 7 dias, o oitavo dia é o talvez sétimo, tá bom? Tá confuso isso ou tá claro? Então são 7 dias, não são 8, a gente faz um dia a mais por talvez ser o sétimo. E esse sétimo dia a gente não vai fazer Shehriyanu no Kiddush, a gente continua comendo Matzah e não comendo Hametz, é uma festa exatamente igual de Pesach. E esse dia se chama Shvi Shel Pesach, não é uma festa nova. Não é uma festa nova. Pergunta o Ramban, onde está o Atzeret, essa festa Atzeret de Pesach? Aonde está? Aonde está? Fala o Ramban, qual que é o nome de Shavuot na Torá? Quem me ajuda? Na Torá ela chama de Atzeret. Tem Shmini Atzeret e Shavuot se chama Atzeret. Chag Matan Torá é um nome não dado na Torá, mas é o nome que Ramim colocam. Tem vários nomes para Shavuot, né? Chag Asif, tá bom? A Torá sim chama de Asif. Yom HaBikurim, mas tá bom. Mas Atzeret, Shavuot é chamado de Atzeret. Então fala o Ramban algo extremamente interessante. Pesach representa os primeiros dias de Sukkot. As 7 semanas que a gente tem agora de Sefirat HaOmer são os dias de Chol HaMoed. E Atzeret é o último dia de Pesach. Pesach começa alguma coisa que termina em Shavuot. E durante essas semanas a gente está passando por Chol HaMoed. De Pesach até Sukkot. Pesach até Shavuot. Porque não adianta você pegar uma liberdade se você não receber a Torá. Vocês podem ver hoje no mundo, pessoas que não têm meta, pessoas que não têm foco, terminam em drogas. A liberdade, sem ter algo que te obriga, não te leva nada para bem, te leva para o mal. Te leva para o muito mal. Uma pessoa enjoada, ele não sai alguém melhor. O pai de vocês e o meu pai, quando eu tinha exatos 2 anos, ele fez uma escolha para a minha vida, ele não me perguntou que essa escolha mudou toda a minha vida. Sabe o que ele fez? Ele decidiu se eu vou estudar numa escola judaica ou não judaica, se a escola é religiosa ou não religiosa, e que comunidade eu vou fazer parte. Tá, mas o que, que muda? Pessoal, a maioria das lógicas humanas são lógicas dependendo do meio social ou dos amigos que você tem. É lógico que eu preciso dar 10% que eu tenho para os pobres? Então vamos lá, se você nasceu e cresceu num meio que te educou, que você faz parte de um mundo maior e nada é teu, tudo é de Hashem, Hashem te deu, então você é o maior egoísta se você não dá para outras pessoas que estão passando fome. Mas se você não teve essa educação, eu trabalhei, é meu. E se Deus importa que Deus dê, porque eu preciso dar. Uma pessoa que nasceu num país comunista vai ter uma mente totalmente comunista. E ele vai ter certeza que isso aqui é a lógica. E a pessoa que cresceu num país capitalista vai ter certeza do capitalismo. Isso aqui vai ser lógico. Lógico. E eu, pra mim, isso aqui foi um grande susto. Foi um grande susto. Porque eu cresci na bolha, tá bom? Totalmente na bolha. Eu cresci na bolha da mundo religioso, mundo Mekor Haim, escola 100% religiosa. A primeira menina que eu parei para conversar na minha vida, eu tinha 22 anos, quase 23, e eu conversei com ela por 3 vezes, e eu já pedi se ela queria casar comigo, e 6 meses depois eu estava debaixo da roupa. Essa foi a primeira menina que eu conversei na minha vida. Eu não conhecia algo diferente. E eu tinha certeza absoluta, absoluta, que quem não cumpre Torá e Mitzvot é porque é uma pessoa que ele não quer nada da vida dele. É uma pessoa que não tem sentido, não quer nada, ele sabe que ele está errado, ele sabe que ele está errado, só que o desejo, os prazeres mundanos desviaram ele para ele não pensar num foco real da vida. Até a primeira vez que eu parei com um menino não religioso, um menino de ouro, e na Argentina, quando a Kadosh Baruch Hu me colocou sem eu me preparar e sem eu saber, eu de repente estava fazendo Kiruv. E eu estava no bairro mais reformista da América Latina, no bairro mais reformista da América do Sul, e eu estava na frente de um jovem e tentando explicar a beleza da Torá, e eu começo a ver que ele tem valores, que ele é ético, que ele é moral, que é uma pessoa que quer o bem, e ele não acredita na Torá. E eu comecei a perceber que a minha lógica depende do mundo que eu cresci. E a lógica dele depende do mundo que ele cresceu. Então uma pessoa que foi educada na escola, vamos colocar, Beit Yaakov, os valores que te colocaram na escola são os valores corretos. E uma pessoa do Aleph não tem os valores corretos. Mas alguém que foi educado e frequentou a hebraica, ele vai falar que pessoas da Beit Yaakov têm esse defeito. E a gente que é o ideal, porque eu cresci assim. E assim meu pai explicou que é o correto. Então com 1 ano de vida, com 2 anos de vida, teu pai tomou uma decisão sem te perguntar, te colocou uma montanha na cabeça e falou, se você quer receber a minha educação, mutav. Tá ótimo, vai ser ótimo para você. E se não, shamtek vuratchem. Você vai sofrer pro resto da vida, porque você vai estar num ambiente que você não aceita ele. Nada diferente do que Deus fez com o povo judeu na hora de a gente receber a Torá. Colocou uma montanha na nossa cabeça e falou, se vocês receberem a Torá, ótimo. Se não, vocês estão enterrados. Se você se adaptou ao meio que teu pai escolheu para você, que é a comunidade, é os amigos e a escola, você brilhou. Se você foi um menino rebelde que nunca aceitou, você passou bullying na escola, você odiou ir ou pro clube que teu pai te escolheu, ou pra sinagoga que teu pai escolheu, e assim por diante. Você se enterrou durante a tua vida, até você escolher um caminho verdadeiro. Tarabotai, a gente saiu de Pesach, e Deus falou, eu quero te preparar para você ser livre de verdade. Eu vou te ensinar, eu por ser o teu pai, eu por ser alguém que te ama, eu vou escolher para você o melhor possível para você. E sem Torá eu vou te falar a verdade. Sem liberdade, sair do Egito, sair das limitações, e você não escolheu um caminho para a tua vida, eu vou te contar um segredo entre eu e você. Pode pegar todo mundo que não estudou em escolas e não recebeu educação, onde eles terminaram. Uma porcentagem muito pequena virou decente. A grande maioria está até hoje nas ruas não querendo trabalhar, querendo pegar ajuda do governo e usando todo o dinheiro que tem para bebidas e drogas. E não construíram nada na vida dele. E colocaram a vida dele e enterraram. Tarabotai, Pesach é um começo que a gente tem agora um preparativo para chegar a receber a Torá. A liberdade verdadeira vem quando você coloca uma vida onde você com os teus valores, faz o que você quer. Mas não é sem valores, não é sem Torá. E agora a gente tem 7 semanas preparatórias para Shavuot. E nessas 7 semanas, tem 2 coisas muito interessantes que acontecem. Se eu pergunto para vocês, o que é Sfirat HaOmer? O que é Sfirat HaOmer? Não, preparação para a Torá. Escuta, mas por que você está com essa barba grande? O que tem a ver com a Torá? Não, os alunos de Rabi Akiva. Ah, um minuto. Quer dizer que relacionamento entre companheiros, isso é preparativo para a Torá. Então você sabe se relacionar com as pessoas que estão em volta de você. Isso tem a ver com Torá. E que a Gemara fala que é algo que a gente precisa prestar muita atenção. Não é possível que os alunos de Rabi Akiva faziam um bullying no outro. Não é possível que os alunos de Rabi Akiva eram assassinos ou eram ladrões. Não, a Gemara não fala disso. Lona hagu kavod zebazé. E morai verabotai. A coisa mais importante que um ser humano tem, principalmente homens, é respeito. Todo mundo quer ter exposição. Todo mundo quer ser escutado e todo mundo quer seu espaço. E se você não me dá o meu espaço, você pode me dar dinheiro, você pode me dar viagens, mas se você não me deu respeito e espaço, e eu sou alguém, eu nunca vou me encontrar. E eu vou odiar todo mundo, e odiar mais do que todo mundo, eu vou odiar a mim mesmo. Os alunos de Rabi Akiva não eram pessoas que faziam bullying no outro. Eu garanto para vocês que um não virava e zoava do outro, e não. Mas um não conseguia dar o espaço pro outro. E quando você não sabe dar o espaço pro teu companheiro, você não sabe dar o espaço pro teu amigo, você não tem um amigo de verdade. Eu posso elogiar, eu posso tudo, mas eu não posso te colocar em cima de mim. Eu não posso te colocar num lugar onde vai mexer comigo. Lona haguka vozebazé. É só isso que eles fizeram. Eles não conseguiam deixar o outro ter o espaço verdadeiro deles. E Morai Verabotai, nesses dias, o preparativo, a preparação para Shavuot, é estudar Maseret Avot. E a primeira Mishnah de Maseret Avot é Moshe Kibel Torah Misinai e Misara Yoshua. Yoshua Lizkenim, os Ikenim. Um minuto, o que tem a ver aqui? Já vou explicar aqui o que a gente acabou de falar, né? Que a gente acabou de ler. Então, Maseret Avot é uma Mishnah, igual a Mishnah de Baba Kama, igual a Mishnah de Shabbat. A mesma Mishnah que fala que no Shabbat você não pode cozinhar. E a mesma Mishnah que fala que se você prejudicou alguém, você precisa pagar. E a mesma Mishnah que fala que quando você casar ou divorciar, como você precisa proceder. E a mesma Mishnah que fala, os korbanot que você faz, tem Mishnayot que te falam como um ser humano precisa se comportar entre você e seu companheiro. E a Mishnah, a primeira Mishnah me conta uma história. Moshe recebeu a Torá do Sinai, deu para Yoshua, Yoshua para Zkenim, Zkenim não chega. Um minuto. Para Nevim, Nevim não chega a Zagdolá. O que me importa a entrega da Torá? Vem a Mishnah e começa. Os valores éticos. Isso vem da Torá. Isso daqui não é, é lógico, é bom, é melhor. Isso vem da Torá. Baba Kama não está escrito Moshe Kibel Torá no Sinai, e nem Brachod, nem Shabbat. Mas isso você precisa saber. E o nome da Maseret se chama Avot. E Rabotai é aqui onde pega. É a Maseret dos pais. Porque a gente precisa aprender a olhar para cima. A gente precisa aprender a olhar para os nossos pais. A gente precisa saber respeitar os nossos pais. Isso aqui é a base. É o mínimo e é o mais necessário para você receber a Torá. Se isso você não tem, você não está se preparando para receber a Torá. Fala Gaon Mevilna. En Maim El Torá. A Torá várias vezes é comparado com a água. E saiba de uma regra para a tua vida. A Torá é igual à água. A água não cria nada. Ela, o que você plantar, ela faz crescer da melhor maneira. Se você plantar limão, sem água o limão não vai crescer. Com água vai crescer quantos limões você quiser. Se você plantar morango, com água vai crescer. Se você plantar cactos, com água. Ou sem água, né? Justo cactos, tá bom? Mas se você plantar espinhos, com água vai crescer espinhos. A Torá vai fazer crescer o máximo que você tiver interno. Mas se você tem podridão, infelizmente... Quantas a gente não escuta? Mas o cara é religioso e se comporta assim? Não, um minuto. O que tem a ver? Às vezes a Torá joga contra. Mas se você trabalha dentro de você, a Torá sem a Torá, você vai ser um ótimo judeu no coração, mas você não vai ser nada. Se você tem um bom coração com a Torá, você vai florescer de um jeito anormal. Mas você precisa saber plantar isso dentro. E na Botai, quando a gente fala de relacionamento, é muito mais fácil respeitar pessoas distantes do que próximas. Os próximos a gente não consegue respeitar. Os nossos irmãos, nossos cunhados, nossos pais, a gente não consegue desculpar. Então, falando de casados, cônjuges, esposa ou marido, para perdoar é muito difícil. Agora, se teu vizinho, se teu parceiro de trabalho, se o motorista falou algo errado e te pede desculpa, tá tudo bem, cara, tranquilo, leva de boa. Quanto mais próximo, é mais difícil. Sabe por quê? Porque quanto mais próximo, é mais você sente que ele tá pegando o teu makom. Tá pegando o teu espaço. Tá pegando no teu kavot. O teu funcionário, se ele fala algo, ele não seriamente pegou o teu kavot. Porque ele é teu funcionário, você tá acima dele. Mas o teu irmão, ele pegou o teu espaço. Na casa dos teus pais. A tua esposa pegou o teu espaço como pai ou mãe. O teu pai pegou espaço teu, você querendo brilhar, ele não tá te deixando. Ele ainda está te considerando um nenê, mas eu já tenho 25 anos. Pai, eu já tô trabalhando, fazendo dinheiro sozinho. O que você não tá querendo reconhecer tudo isso? E quando mexe no cavalo fica difícil. Irá voltar aí. Vamos agora virar a mesa. É nossos pais que a gente precisa colocar para eles o espaço deles. E aqui talvez está o grande, grande, grande segredo. Aqui está o grande, grande, grande segredo. Tinha um bahur, Hassidi, tá bom? Isso aqui só para explicar. E eles usavam o nome Yeshiva Hassid. Estudam Maser todas as vezes diferentes dos Yeshivot não Hassid, tá bom? Isso não é tanto o caso. E ele queria ir para uma Yeshiva onde se estudava diferentes tipos de Maser, então eles queriam ir para a Yeshiva de Filadélfia, tá bom? Tem uma Yeshiva na Filadélfia, lembra? Shmuel Kamenetsky, tá bom? Yeshiva de Filadélfia, ele queria estudar na Yeshiva que o Joia conheceu. E ele chega para fazer a prova na Yeshiva, Então quando ele vai fazer a prova na Yeshiva? O Rosh Yeshiva, o Rebbe Eliezer, tá bom? Falecido, a gente conheceu o outro Rosh Yeshiva, Shmuel Kamenetsky. Ele vai para o pai do menino e fala, escuta, o que teu filho estudou para fazer uma prova, para ver o nível dele? Aqui é uma Yeshiva extremamente avançada, não é para qualquer nível de Bahur. O que ele está estudando? Ele falou, ele está estudando uma Maseret Hulin. A Maseret Hulin, o Tratado de Hulin, os dois primeiros capítulos têm um nome muito similar. Um é Hakol Shochatim e outro é Hashochet. Tá bom? Tá falando sobre Shkita. Então, os nomes são similares. Então, ele pergunta pro pai e fala, escuta, o que teu filho está estudando? E o pai joga na hora e fala, Hashochet. Tá bom? Hashochet é o segundo capítulo da Maseret. Então, a Bela Shvei senta com o menino e começa a prova. Faz a primeira pergunta, o menino nem responde, nem sabe do que se trata. Segunda pergunta, o menino erra. Terceira, 5 pontos, o cara não tem ideia. O menino não tem ideia do que se trata. Não é que ele acerta mais ou menos. O menino tá boiando. Então tá bom, termina a prova, o rabino fica meio decepcionado, escuta, me falaram desse menino, flor, tudo, genial. Então ele vai pro pai e fala, olha, deixa que eu posso conversar com você, dois minutos, falou assim, tchau, na verdade, eu, pelo bem do teu filho, eu vou ser sincero com você. Teu filho não tem nada a ver com minha Shiva. Ele vai sofrer aqui. Falou, como assim? Eu fiz 5 perguntas, ele não sabia nada, ele não sabia nem do que se trata. Conceitos básicos bem por cima, talvez, mas nada. Tchau, na verdade, eu tentei mais uma pergunta, não tem o que fazer com teu filho, eu te peço desculpa. O pai agora precisa dirigir até Montse, 1h30, de Filadélfia até Montse, com o filho no carro. E o pai quer matar o filho. Escuta, que vergonha, que vexame, mas nada. E ele está mais bravo ainda com a Yeshiva inicial, a Yeshiva que ele vem antes, que falou, escuta, o teu filho é um gênio. Leva ele para a Yeshiva top. Escuta, pelo menos me dá consciência que você me fez passar essa humilhação. O que eu precisei pedir favor? Meu filho sentar com um dos maiores rabinos da geração, Rebbe Eliezer, e passar vergonha? Passar vergonha, eu passo vergonha em professor de escola, não no maior rabino da geração, sabe? Eu chego lá, meu orgulho, meu filho, e esse Shivá, e passei uma vergonha, não sabe nada. Então, no meio, ele vira pro filho e fala, filho, como vai? Não sei como foi a prova. Fala, pai, não foi muito boa. Mas por que não foi boa? Na verdade, eu não sabia nada. Mas filho, como você não sabia nada? Meu pai, vou te falar a verdade. O rabino me fez 5 perguntas do capítulo que eu não estudei. Mas como assim? Eu estou estudando a Kol Shochatim. E o rabino me perguntou onde é a Shochet. Filho, eu não entendi. Ele abriu uma Gemara, ele abriu no capítulo errado, ele te fez a primeira pergunta. Você não podia virar para ele e falar, rabino, não é esse capítulo que eu estudei, é outro? Meu pai, você falou que eu estudei a Shochet. Eu vou virar pro rabino e falar, meu pai errou. Ele falou, eu não entendi. Pai, eu não vou te contradizer quando você falou alguma coisa pro rabino. Se você falou a Shochet, eu vou ficar lá esperando o rabino perceber. E se ele não percebeu, eu não vou te contradizer. O pai começa a chorar. Ele chega em casa, ele pega o telefone, a primeira coisa ele liga pra Yeshiva. Fala, posso falar com o Yeshiva, por favor? O Yeshiva tá ocupado. Fala, escuta, é o pai do menino que tava, lá, lá, lá. Por favor, falou, tá. Ele liga pro rabino e fala, rabino, eu quero te falar uma coisa. Eu acabei de chegar em casa. E no carro eu virei pro meu filho e falei, filho, por que você não falou, filho, como você não sabia nada? Ele falou, eu estudei a Kol Shochatim. E o rabino me perguntou, de Ashochet? Rabino, me faz um favor. Você pode fazer mais uma prova pro meu filho? Você pode dar mais uma chance? Porque você não fez prova para ele. Que adianta você pegar um menino de 14, 15, 16 anos e fazer perguntas do que ele nunca estudou? A menina falou, mas um minuto, por que o menino não me avisou? O pai falou, esse é o ponto. Eu perguntei para ele, como você não avisou o rabino? Ele falou, se o meu pai falou uma coisa, eu vou contradizer. O Rabino fica quieto do outro lado da linha. Lorav, Rav. O Rabino fala, escuta, eu não vou fazer nenhuma prova pro teu filho. Falou, Rabino, mas por favor. O teu filho já tá aceito. Por esse tipo de conduta aos alunos que eu quero na minha yeshiva. Não me interessa quanto ele sabe estudar ou não. Eu acredito que ele sabe estudar. Mas esse tipo de conduta que eu quero na minha yeshiva. Teu filho já está matriculado aqui. Eu não preciso de prova. Se ele está pronto a sentar num quarto, 15, 20 minutos passar, vergonha, ser humilhado, mas não vai contradizer o pai, é o tipo de menino que eu quero na minha yeshiva. Teu filho já está aceito. Começa o novo ano, saiba que teu filho está na minha yeshiva. Ele não precisa de prova. O teu filho já é aluno meu. Muito obrigado por me dar a oportunidade de ensinar uma criança dessas. Morai Verabotai, a gente adquire as coisas verdadeiras quando a gente sabe dar o espaço verdadeiro para as pessoas em volta da gente. E agora vem a grande pergunta, um minuto. Por que a gente tem tanto conflito com pessoas tão próximas? Por que a gente tem tanto conflito? E o mais difícil, infelizmente, é com quem mais deveria amar a gente. Por que o meu pai me dificulta tanto? Eu comecei a trabalhar agora com meu pai. E escuta, não dá. Ele se mete em tudo. Ele quer me ensinar a hora inteira. Pai, deixa eu ser eu. Pai, deixa eu ser eu. Deixa eu ser eu. Eu não posso ser eu em um momento. E eu aprendi um yesod, uma lei, uma regra do Meir Chodosh, que para mim foi uau. Eu quero mostrar essa regra com uma história do Rav Avraham Ganachovsky. Coisa que pessoas gigantescas vividas aprenderam. Rav Avraham Ganachovsky, uma vez veio um aluno dele, esse aluno dele morava em Bnei Brak, tá bom? Esse aluno do Rav Avraham Ganachovsky morando em Bnei Brak, ele tinha fixo, tá bom, uma visita para um senhor de idade de 70 anos, e esse senhor de idade de 70 anos, esse senhor de idade passou o holocausto, sobrevivente, nunca casou, não teve filhos, não formou família, e muito sozinho, os amigos dele deixou, a cidade dele ele deixou, todo o passado dele ele deixou, e ele reconstruiu uma vida, mas essa vida que ele reconstruiu, infelizmente ele não montou uma família, e chega um momento que ele começa a não ter mais vontade de fazer nada, e então esse senhor, esse, vamos chamar, Avrer, de 40 anos, ele vê que esse senhor de 70 anos para de aparecer no Kolel, no Beit HaMidrash, ele começa todo dia, ou algumas vezes por semana, a visitar esse senhor. E cada vez que ele vai visitar, ele, Rabino, a gente está sentindo outra falta no colégio. Ele, sabe, hoje eu estava estudando, e todo dia ele contava algo que ele estudou. E pedia a opinião do Rabino, o que ele tem para falar, o que ele não tem para falar, e tentava. E num começo adiantou. Mas passou um tempo, esse senhor começou a falar, eu quero morrer. Não, por que você quer morrer? Eu quero morrer. Mas o que você quer morrer? Por que eu tenho na minha vida? Escuta, até hoje eu sentava, estudava, mas agora eu comecei a perceber que tem gente, eu tô sentado, eu tô indo com 70 anos, estudar com gente de 20 anos. Sabe quem tá dando aulas e palestras hoje? O pessoal mais velho, de 45 anos. É a gente que tem idade de ser. Seriam meus filhos mais jovens, que eu não tive. Eu parei de entrar em qualquer sinagoga, que eu só vejo gente júnior lá estudando. Eu me sinto um lixo. Eu sinto que o pessoal crescendo e eu fiquei para trás. E agora eu tô em casa estudando sozinho, uma hora enjoa, uma hora eu fico cansado. E esse rabino, né, esse Avrer, ele chega e fala, escuta, não é assim, imagina, a gente precisa de você. Ele fala, para, você não me convence, você não me convence. E ele começa a ver que cada semana que ele vai, esse senhor envelhece, por semana, 10 anos. Por semana, 20 anos. E o cara tá acabado, ele tá sem vontade de viver, ele tá sem nada. E ele tenta ajudar, ele não sabe o que fazer. Uma das vezes que ele está em Jerusalém, em Yerushalayim, ele vai para o Roshivá dele, o Roshivá de Chebin. Esse Roshivá se chamava Avraham Ganachovsky, um dos grandes sábios da nossa geração. O Avraham Ganachovsky, ele tinha várias frases que eram modelos dele. E uma das frases do Avraham Ganachovsky é, não existe, não dá para ajudar, eu só não sei como. Então ele vai para o Rabino e fala, Rabino, escuta, eu tenho um reset que eu estou fazendo e que eu preciso de um conselho do Rav. Eu já não sei mais o que fazer porque não tenho o que fazer. Então, o Rav falou, não existe não ter o que fazer. Eu só preciso descobrir como. O Rav, eu vou te contar o caso. E me ajuda você. Me fala o que eu posso fazer. Ele contou desse senhor. Você tem razão. Então o que você pensa em fazer? Ele falou, não sei. Eu já sei. Você pensou em mandar mais 10 pessoas visitar ele por dia, né? Ele falou, não sei, mas... E você falou, e você acha que isso vai adiantar? Falou, como assim? Eu te garanto que isso não vai adiantar. Porque eu vou te contar um segredo. Todo ser humano gosta de ser notem. Ninguém gosta de ser mecabel. Opa, o que é isso? Pessoal, o Rav Dessler fala uma regra muito forte em relacionamento. Ninguém ama o outro por receber, você ama em quem você dá. Se você quer criar um relacionamento bom com alguém, começa a dar para ele. Começa a dar para ele. Quanto mais você dá, mais você vai amar. Falou Rav Dessler, porque quando eu dou para o Henry, vamos dizer, tem uma parte minha no Henry, e no final das contas, eu só gosto de mim mesmo. E a parte minha que está nele, eu passo a gostar, porque ele recebeu de mim, tem algo meu nele. Quanto mais você dá para o teu filho, para tua esposa, para o teu pai, mais você vai amar ele. Os pais amam mais os filhos que os filhos amam os pais, porque os pais deram muito mais do que um filho pode dar. Uma mãe pode cuidar de 10 filhos, e 10 filhos não cuidam de uma mãe. Aí o pessoal vai falar, não, 10 filhos nenês é fácil, mas uma mãe velha é difícil. Se quiser trocar a fralda, eu troco a fralda. Dar papinha na boca, é dar papinha na boca. Chorar é chorar, é a mesma coisa. Um pai pode cuidar de 10 filhos. 10 filhos não cuidam de um pai, porque tem muito amor envolvido. Tem muito mais amor envolvido, porque o pai dá, e dá, e dá, e dá, e dá. O Rav Dessler fala que quando ele passou, depois do holocausto, ele viu imagens, ele sobreviveu ao holocausto, ele não estava no holocausto, tá bom? E vou te falar a verdade, eu me pergunto se ele está falando dele mesmo, tá bom? Essa resposta eu não vou ter. Porque o Rav Dessler, ele fez um ato muito nobre na vida dele. Ele fez um ato muito nobre da vida dele. A vida dele, o Rav Dessler vem de uma família milionária. Os pais dele eram pessoas extremamente ricas, extremamente ricas. Era das famílias mais ricas na Rússia, o pai e o tio dele. Só que o que aconteceu foi que toda a cidade de Kelem usava ele como banqueiro da cidade. O pessoal depositava nele e tudo que ele via que dava para desvalorizar, ele transformava em dinheiro e cuidava em dinheiro. Quando teve a Revolução Bolchevique, no final da Primeira Guerra Mundial, todo o dinheiro russo deixou de valer. E de repente ele sentiu que ele devia para toda a cidade. Ele de milionário virou o maior devedor. Largamente, eu não sei se ele precisava pagar, mas ele sentiu que ele precisava pagar. Ele vendeu tudo que ele tinha, entregou tudo que ele tinha. E o filho vem do pai assim e falou, pai, isso não pode acontecer. O filho, ele está casado com uma das famílias mais prestigiosas da Lituânia. E ele era para ser o próximo Rosh Hashivá de Yeshivat Kelem, uma das Yeshivot mais prestigiosas da Lituânia, tá bom? E esse Rosh Hashivá, ele teve 3 filhas. Então, os 3 genros vão ser os herdeiros. Ele não teve meninos. Os 2 genros dele, tirando o Rav Dessler, foram quem tocaram em Yeshivá até o último dia da Yeshivá. O Rav Dessler não estava lá, porque o último dia da Yeshivá foi no holocausto. E eles terminaram assassinados com toda a Yeshivá. O Rav Dessler não estava lá. Por que ele não estava lá? Porque ele foi para um país onde não tinha nada, mas pagava bem. Que na Inglaterra, antes da Segunda Guerra Mundial, o judaísmo era zero. Não tinha nada. Ele foi para lá porque ele falou, pai, eu não consigo ver você sofrendo, eu vou pagar tua dívida. E ele foi, largou toda a carreira dele, todo o futuro dele, ele foi para a Inglaterra, ele virou rabino em Londres, e lá ele começou a pagar a dívida do pai dele. E cada mês mandando um pouco. Só que ele não tinha educação para os filhos dele, para o menino e a menina dele. Então o filho dele ele mandou para Tells, e a menina estava em casa, ele educando, porque não tinha escola a nível Dessler na Inglaterra. Como a filha não tinha amigas nem nada, em 1939 ou 1940, a esposa dele e a filha decidem que vão visitar os pais na Lituânia. E quando explode a Segunda Guerra Mundial, o Rav Dessler está sozinho na Inglaterra. O filho dele está em Tells e vai conseguir fugir com a Yeshivá Tells pela Rússia, Japão, chegando nos Estados Unidos, parecido com o Mir, mas não foi a Yeshivá inteira. E a esposa e filha dele, por ter cidadania inglesa, conseguiram fugir, chegaram no Japão e foram mandados para a Austrália. Ele por 5 anos não viu a família dele. Por 5 anos não viu a família dele. E a única família, de toda a família de Kelem, a esposa dele, né, que é a família Ziv, o único que sobrevive é o Rav Dessler e a família dele. Porque ele não estava na Lituânia no horário da guerra. Ele estava na Inglaterra. Mas ele fala algo que é interessante. Ele fala que na guerra muitas famílias se quebraram e se dividiram. Muitas famílias. E o que aconteceu é que às vezes que chegou num campo de concentração, os últimos 2 anos de vida, vamos dizer assim, na guerra, o pai foi com o filho e a mãe ficou sozinha. Ou vice-versa. A mãe com a filha e o pai ficou sozinho. Falou, eu percebi que o pai que estava com o filho dando, o amor foi muito maior do que o pai que estava desconectado. Porque o amor você queria dando. E se você tem um filho biológico e você não deu e você não viveu junto, tem um sentimento, mas não é o mesmo amor. O amor vem por dar, não por receber. Então vamos voltar onde a gente estava. Esse aluno está no Rav Avraham Ganachovski. Ele fala, Rabino, o que eu posso fazer? Falou, escuta uma coisa. Esse senhor de idade, que você quer ajudar ele, ele tem um grande problema. Ele chegou numa época, numa idade, numa situação, onde ele sente que ele não tem mais nada para dar. Nada para dar. Ele só recebe. E quando você recebe, é horrível a sensação. É horrível receber. É horrível virar necessitado. Para o Malachowski, você precisa começar a pensar. Como você pode transformar esse senhor de Mekabel para Noten? Você precisa fazer, criar, ele se sentir útil. Ele sentir que ele tem o que dar. Vocês criaram nele que ele é um necessitado, que ele está a hora inteira recebendo. Isso é horroroso, ele quer morrer. Falou, Rabino, o que, que eu faço? Falei, escuta. Como isso funcionou, eu, Milan, não sei. Mas funcionou. Fala, você vai agora para todos os lugares de Chesed de Bnei Brak, pega duas, três instituições, e fala que o Avraham Ganachovski falou que esse senhor tem força de dar brachá, e as brachot dele se cumprem. E começa a fazer o pessoal ir lá receber dele algo. Pode publicar em meu nome. Esse senhor é sobrevivente da Shoah. Esse senhor dedicou a vida por Am Israel. Mesmo que ele não deixou nada, entre aspas, dele, ele não largou Deus em nenhum momento. As brachot dele têm uma força infinita. E quem pega a brachá dele, certeza que vai acontecer. Se é por a promessa de Avraham Ganachovski, se é realmente o senhor, o que aconteceu, eu não sei. Mas esse bachur, esse avrech de 40 e poucos anos, aluno de Avraham Ganachovski, ele volta para Bnei Brak e não entendendo muito o que aconteceu. Mas ele vai para o hospital, Bikur Cholim, e ele avisa para todo o pessoal que está com doença terminal. Escuta uma coisa, promessa do Ganachovski, quem pega a brachá desse senhor, as brachot mitkaimot. Ele vai para um outro lugar de Chesed, fala, escuta, quem pega a brachá desse senhor, as brachot, conforme Ganachovski, acontecem. E a partir daquele dia, você tem todo dia 10 a 15 famílias indo na porta pedindo brachá para esse senhor. Esse Avrech Kolel, na semana seguinte, ele vai visitar esse senhor, ele rejuvenesceu 30 anos. E cada semana ele sentia que ele está mais jovem. Interessante, as brachot começaram a funcionar também. Ele falou, meu Rosh Shiva me ensinou uma coisa. Esse senhor não aguentava mais ser Mekabel, ele precisava ser Noten. Enquanto ele estava sendo Mekabel e não Noten, de repente ele começou a sentir que não tem sentido de viver. Quando ele começou a sentir que pessoas precisam dele, ele tem o que dar, virou uma delícia a vida dele. Ele quer viver agora mais 50 anos. Ele estava com 70 anos sentindo que ele já quer morrer. E de repente ele está com 72 anos, sentindo que ele pode viver mais 50 anos, que ele não chegou aos 120 ainda, por que não? Por que não? Por que não? Morav Rabotai, o Rav Steinman faz uma pergunta interessante. Ele faz uma pergunta interessante. Escuta uma coisa. Eu ainda, tá bom? Eu acredito que diferente de vocês, eu convivi com uma avó. Não convivi com mais de uma avó, tá bom? Eu, quando nasci, em 87, a minha avó Tzipora Yente, ela já estava com a doença muito avançada, eu tinha 6 meses, meu pai e minha mãe casaram sem pais, e minha avó materna faleceu, eu tinha 6 meses. A minha avó paterna, Baruch Hashem, viveu até os 90 e tantos. Mas hoje meus filhos, eles têm 4 avós. 4 avós. Eu tenho um cunhado que os filhos dele tinham 2 tataravós. Várias bisavós. E de repente a gente está chegando numa época onde a gente tem nossos pais, Baruch Hashem, tá bom? Nossos pais, com idade até que avançada, ainda com pais vivos. Antigamente, hoje em dia, vamos lá. Hoje em dia, alguém que falece com 70 anos, a gente fala, haram, tão jovem. 70 anos é jovem? Abre livros de histórias. Começa a ver a idade média. Pessoal, 60, 70 anos, viveu bem. Hoje em dia, Baruch Hashem, a pessoa está vindo com 90. Sabe o que está acontecendo? A gente está conseguindo cumprir mitzvah de kibud av va'em, respeitar os pais. Aos 60, 70 anos, a gente ainda tem pais vivos. É uma realidade nova. Isso nunca foi na história. O Rav Steinman fala, sabe o que aconteceu? Por que isso aconteceu? O que é isso? Fala o Rav Steinman, Rabban Leib Steinman. A gente está na última geração. A gente está cada vez mais próximo de Mashiach. A gente está na Galut chamado Galut Edom. A gente está na Galut que é Edom, Edom é Esav. Esav tem um mérito só. Que mérito ele tem? Ele respeitava o pai de um jeito anormal. Ele sabia respeitar o pai. Ele tinha kibud avaem de um jeito muito sobrenatural. Sobrenatural. a gente precisa rebater a mitzvah dele. Então Deus está dando para a gente chance que até os 70, 80 anos você vai estar cumprindo ainda aqui Buda Vaya. Os nossos pais a gente está assistindo, e Baruch Hashem, nossos pais não estão com 30 anos, e nossos pais não estão com 20 anos. E muitos de vocês podem falar, nossos pais estão cumprindo aqui Buda Vaya ainda, com idade mais avançada, com 50, 60 anos. Isso é maravilhoso. Porque é essa mitzvah que vai fazer a diferença, falou Steinman. É essa mitzvah que vai dobrar. É essa mitzvah que vai fazer a gente vencer e terminar com essa galuta horrorosa. E vai trazer pra gente o Mashiach de volta. Porque a gente está em galuta Edom, e a gente precisa rebater dessa maneira. Rabotai, Maserhe Davot começa por pais. A conduta começa como eu respeito os meus pais. Eu termino, já vou chegando no primeiro Chodesh que eu falei, tá bom? E uma história. Mas eu termino com uma pergunta que me deixou chocado. E eu fiquei com vergonha, mas eu não me senti tão envergonhado, porque eu vi que todo mundo que eu falo pensou a mesma coisa. Eu nunca tive essa pergunta, mas a resposta eu não esperava. Eu escutei o Efraim Eliyahu Shapira, tá bom? Um grande palestrante rabino em Miami, North Miami Beach, né? Meu irmão, acho que é da comunidade dele, senão vai de vez em quando rezar lá na comunidade dele, tá bom? Seria lá o bairro mais religioso ortodoxo em Miami. E ele contou que Shabeah, faz 2 ou 3 anos, no vídeo de Shabeah, ele contou uma história que me deixou cabelo em pé. Ele contou de um professor em Bnei Brak, que ele está dando aula. E na sala de aula ele está ensinando a história de Yosef com os pais, com Yosef com os irmãos dele. Então qual é a história de Yosef? Então, entre vocês, numa situação muito simples. Um bom dia, o teu pai chega, de todos os irmãos, ele escolhe um irmão e dá para ele um carro novo. Você fala, pai, eu também gostaria. Trabalha, cara, se vira. Tá bom? Aí, de repente, a tua irmã vai casar, tá bom? E aí você precisa, teu pai fala, escuta, eu quero todo mundo de terno no casamento e gravata. Fala, tá bom. E de repente você vê que teu pai saiu com esse mesmo irmão que lhe deu o carro novo no começo do ano. Fala, escuta, eu quero ir com você no shopping. E ele volta com um terno da Zenha e uma gravata Hermès. Fala, pai, se vira, cara, você já trabalha, faz dinheiro. E isso começa a cozinhar em você. Ah, sapato ele comprou na Ferragamo também. Então você vai só. Eu com meu salário não pego nem o sapato, a gravata se eu matar um mês inteiro talvez. Pai, que é isso? E começa a te cozinhar. Isso é Yaakov com os filhos, mais ou menos. Ele deixou claro, tá bom? Deixou claro que ele tem preferência a um filho. Ele deu ktonet passim, deu uma roupa maravilhosa para um filho. Ele estudava toda a Torá que eu recebi do meu pai, de Shem Ba'ever, eu vou ensinar para Yosef, e o resto reveza, todo dia com Yosef, e o resto reveza. Escuta, o que é essa diferença? Isso criou um ódio imenso, tá bom? A ponto da Gemara criticar, não faça diferença entre os filhos, porque Yaakov fez diferença e deu mal. Criou um ódio enorme e os irmãos não suportaram a ponto de tentar assassinar Yosef. E no final eles foram bonzinhos, não assassinaram, só venderam ele de escravo. E os irmãos não acharam que fizeram errado. Não pensa que eles agiram por raiva. Eles fizeram din Torá naquele dia. Eles fizeram um julgamento e no julgamento eles decidiram que Yosef merecia a pena de morte. Os caras estavam tão tortos e tão, né, tipo, que eles usaram a Torá para justificar o que eles fizeram. Eles não fizeram por raiva, não fizeram por instinto, fizeram din Torá. E te falo mais, como Yaakov não sabia que Yosef foi vendido? Por que Deus não revelou para ele? Ah, porque os irmãos fizeram Herem. Eles fizeram Herem, e esse Herem juntaram 10 pessoas, um minyan, que não podia revelar para Yaakov. Então vamos lá, Herem, 10 pessoas. Yaakov teve quantos filhos? Quem me ajuda? Quantos filhos ele teve? 12 filhos. Yosef não fazia parte do Herem, né? Então, sobraram 10. 11, sobraram 11. Binyamin não estava lá. Sobraram 10. Reuven também não estava. Sobraram 9. Quem que é o décimo? Deus. Fala os mefarshim. Falaram, Deus, a gente é 9 e você é o décimo. Juntaram Deus e Deus não podia ir contra o Herem. Não podia. Eles aceitaram algo. Eles usaram Deus, usaram a Torá. Eles estavam tão cegos pela situação, que chegaram a ponto de justificar esse ato tão absurdo com a Torá e com tudo. Beleza. Então o Rabino está contando a história de Yosef na sala de aula e demonstrando a raiva que os irmãos pegaram. Uma hora um menino levanta a mão, fala, Rav, deixa eu ir lá, tem uma pergunta. Ele fala assim, escuta uma coisa, a Torá descreve toda a raiva do Yosef com os irmãos. Dos irmãos com Yosef. Mas escuta, quem fez isso foi o pai. Ele falou, é verdade. Quem causou a diferença foi o pai. É verdade, Yosef ele trazia fofocas, Yosef repreendia, Yosef tinha aquele né, sentido de superioridade. Mas tinha um pai lá no meio. O pai também fez diferença. Às vezes tem o pai fazendo diferença e o irmão meio tentando amenizar. E às vezes você tem uma situação que o irmão nem gosta dessa diferença e o pai que estragou. Aqui pode ser que teve diferença que Yosef se sentiu superior. A Torá descreve, mas o pai fez diferença. Os irmãos não pegaram raiva do pai? Os irmãos não discutiram com o pai? Não pediram satisfação para o pai nenhuma vez? Essa é a pergunta do menino para o professor. O professor olha para o menino e fala, psh, boa pergunta, boa pergunta. Eu vou pesquisar. Passa uma semana, o professor volta para a sala de aula e fala, escuta, vou te falar a verdade, eu não sei, eu estou procurando e não achei. Tá bom? Fala, mas escuta, eu tenho uma visita no Reb Chaim Kanievski semana que vem. Se eu não acho nada, eu vou perguntar para o maior rabino da geração, um computador ambulante. Sabe alguma vez foram para o Reb Chaim Kanievski e queriam ver se quem sabe melhor, ele ou o computador? Então perguntaram para ele quantas vezes está escrito o nome de Moshe na Torá. Ah, eu não sei o nome, quantas vezes está. Então o Reb Chaim Kanievski falou um número. Eles bateram no ChatGPT, vai, no computador, e saiu uma vez a menos. Ó, rabino, o senhor está errado. Você falou 512 e 511. Eu não estou falando o número exato, porque eu não sei. Tá bom? O Chaim Kanievski falou, não, eu estou certo. Falou, não, o computador. Desculpa, o Chaim Kanievski falou um número a menos. O computador falou um número a mais. Falou, o computador falou. A Torá está escrito 100 pontinhos. E tem uma vez que é Lomashet Yadó. Mashé, Mem, Shin, Hei, escreve igual Moshe, só não se lê diferente. O computador não sabe ler, eu sei ler. Por isso o computador falou uma vez a mais. Rabotai, esse professor, então vai para o Reb Chaim Kanievski fazer essa pergunta. Escuta, rabino, você sabe tudo, não sei o quê. Me fizeram uma pergunta na sala de aula e o aluno perguntou. Ele começou a descrever, falou, como os alunos não ficaram com raiva do pai? É verdade que eu procurei. E não encontrei. Ninguém fala disso. Falou para o Reb Chaim Kanievski, você pode continuar procurando quanto você quiser e você não vai encontrar. Falou, como assim? Porque ninguém perguntou isso. Falou, rabino, ninguém fez essa pergunta? Falou, óbvio que não. Falou, como assim? Eu vou te explicar o porquê. Porque essa pergunta não existe. Essa pergunta é do século XXI. Qual é a pergunta? Por que os filhos ficaram com raiva do pai? Desde quando o pai precisa dar justificativa para o filho? Filho respeita o pai porque o pai é superior. E essa pergunta você não encontra nenhum comentarista decente que vai te fazer essa pergunta. Como que eu não fiquei com raiva do meu pai? Porque se teu pai fez, o teu pai tem razão. E teu pai é quem te dá tudo. E teu pai você precisa respeitar. E os Shvatim não pegaram raiva do pai. Mas no século XXI, esse tipo de pergunta ridícula aparece. Mas não são nos livros da Torá que você vai achar. Talvez em outros tipos de livros, psicologias ou não sei o quê, que vão te falar de traumas. E toda culpa da tua vida, você não floresceu porque teu pai te plantou e tua mãe te falou. Escuta, essas coisas não existem. Começa a ver o que você fez, e o que você é, e onde você cresceu. Óbvio que eu não estou falando de casos extremos. Casos extremos eu não estou falando. E tem casos extremos que sim, precisa até, às vezes até envolver polícia. Estou falando de casos normais. E nós aqui estamos num casos normais. Viemos de famílias com boa formação. A gente tem boas famílias, a gente tem boas casas. Em boas casas, pais são seres humanos que no final só querem o bem. E pais estão para ajudar. E pais fazem o bem. E você se pergunta, escuta, mas por que ele me prejudica tanto? E como agora eu consigo me virar com meu pai e agora eu volto para Meir Chodesh? Como que eu preciso? Então vamos lá. Eu comecei a trabalhar. Eu cheguei no escritório. Meu pai me deu emprego. Quem me deu emprego? Ele quer eu do lado dele. Eu queria florescer e trabalhar em outro lugar. Não, teu pai está querendo te ensinar a trabalhar. Por que o pai se mete tanto? Ou quem está casado? Porque o pai da minha esposa, ou meu pai, que é o sogro da minha esposa, quer arrebentar o meu casamento. Ele não se toca que ele está prejudicando? E essa pergunta você precisa se perguntar todo o tempo. O que está acontecendo? Rabotai, fala o Meir Chodesh. Ele não fala sobre essa situação, mas ele fala algo geral. Isso serve para todas as situações. Eu experimentei e funciona. E todo mundo que eu falei experimentou, isso funciona. Fala, meu Rodos, pai quer ser pai. E o menino, quando vira adolescente, ele quer demonstrar para o pai que ele é autossuficiente. Ele é independente. E a partir do momento que tua mãe te oferece uma ajuda, você fala, mãe, não precisa, você está tirando dela o direito de ser mãe. E está tirando do teu pai o direito de ser pai. Ninguém falou que você é obrigado a copiar tudo que ele te falou. Mas você precisa dar o espaço dele de ser pai. E quanto mais você tirar dele o espaço de ser pai, mais ele vai se meter porque ele precisa ser no tênis, não pode ser meu cabelo. O pai nunca vai querer ser sustentado por um filho. E o filho não está nem aí se meu teu pai te manda mesada. É uma delícia receber mesada. É super legal ver que o condomínio, o IPTU, o seguro saúde e a escola dos meus filhos, meus pais pagam. Escuta, você falou que você quer ser independente, não? Ah, e se quer pagar férias e trocar meu carro, eu também aceito. Tenta dar pro teu pai alguma coisa. Como muito uma flor ou uma torta comprada a Shabbat quando você foi comer lá. Como muito. Quantos pais se ofendem? Aqui não se faz Birkat HaOreach. Sabe aquela brachá no Arahaman, de convidados que se faz no final do Birkat Hamazon? Aí você chega na casa dos teus pais e você faz Arahaman, Barechet Palabai Dazeh, Bala Seuda Azot. E muitos pais falam, aqui você é de casa, senhor. Pais não querem receber de filhos. Pais querem dar para os filhos. E a gente faz esse erro. E a gente faz esse erro e repete esse erro. E a gente em algum momento quer mostrar pro teu pai, eu sou independente, eu sou autossuficiente. E você não percebeu. E você acha que você está dando um presente para ele. Pai, escuta, você não precisa mais me sustentar. E o pai te pergunta, eu tenho dinheiro para quê? Para jogar no lixo ou para dar pro meu filho? E às vezes não é dinheiro. Não é sempre que é dinheiro. É espaço. E espaço pode ser um conselho. Rabotai, quando você vai tomar uma decisão difícil na tua vida, se você se aconselhar com teu pai, você pode não fazer o que ele falou. E ele vai te apoiar. Se você não se aconselhar com teu pai, ele vai se meter 50 mil vezes e criticar até o final. Porque você tirou o direito dele de ser o teu pai dele. Rabotai, no mundo de tshuva, o que mais acontece? É quando uma criança, um jovem, decide que ele quer ser mais religioso do que a casa que ele cresceu. Ou ele quer ser qualquer coisa diferente. Os pais nesses momentos se sentem algo. A minha educação não foi boa o suficiente. Eu nem ia para a sinagoga, por que você está indo? Os pais se sentem que você está negando eles. Se você mostrar para eles, pai, escuta, eu sou um corpo diferente de você, eu sou outra pessoa, mas você não deixa de ser meu pai, você dá espaço para ele, ele vai te apoiar. Pode ser que no começo vai ter resistência, mas na vida ele vai te apoiar. Ele vai te apoiar. Se você tirar o espaço dele, ele vai se meter. Não porque ele quer ser metido e quer te prejudicar, porque você está tirando dele o direito de ser pai. E se você não dá o direito do pai ser pai, o pai não quer te prejudicar. Mas ele vai começar a procurar esse direito, ele vai se meter na tua vida e vai destruir a tua vida. Mas quem está errado é você, não é ele. Porque você não deu o kavod, você não deu o makom que ele precisava. Rabotai, segredo, agora relacionamento. Aprendam isso para a vida. E podem testar. Toda pessoa que acredita, quando eu vou casar, eu vou tirar minha esposa da mãe dela, do pai dela, dos irmãos dela, segredo, tá? Do mesmo jeito que você ama tua mãe e você ama teu pai, e mesmo que você discute com eles um montão, a tua esposa ama a família dela. Não, mas escuta, eu vejo que ela fala cada coisa pros pais dela, isso tá errado. Mas ela quer se dar bem. A tua namorada quer se dar bem com a família dela. E ela quer gostar dos irmãos dela. Agora, você pode fazer uma escolha. Ou você tenta arrancar a força dela da família dela, e aí ela nas tuas costas vai estar a hora inteira fugindo pra casa dela, e vai estar fofocando tudo que acontece no quarto pra mãe dela, e tua vida vai virar horrível, e a mãe vai estar toda hora dando esse comentário, ou você vai liberar a rédea quanto você quiser, e em algum momento ela vai procurar o espaço entre você e ela. Porque ela não quer os pais na vida dentro. Quanto mais espaço você dá, mais você conquista o teu espaço. Quanto mais você tenta criar teu espaço e tirar o espaço dos outros, os outros mais vão entrar e mais vai ficar insuportável, vai ficar, vai ser difícil. Rabotai, o teu cunhado pode ser teu melhor amigo, ou pode ser teu maior inimigo. E é uma delícia, é uma delícia. E vocês podem falar sozinhas, vocês podem falar sozinho. Todo mundo que não tem, vamos dizer, o melhor relacionamento possível com, vamos chamar os in-laws, tá bom? O outro lado da família. Quando a gente olha um amigo nosso, alguém próximo a nosso que se dá ciúmes ou não dá ciúmes? Quando você, alguém se vê sentado ao lado do sogro, e o sogro deu um montão de comentários que ele não gostou de escutar, mas no final ele leva de boa e ri com o sogro, ou com o cunhado, ou com o sobrinho da esposa. Dá ciúmes na gente. E a gente fala, uau, que legal. Então por que você acha que é tão engraçado você ter sempre o último comentário, ou a ofensa, ou colocar a sogra no lugar, você acha tão legal? É legal quando o outro faz, não quando você. Dá pra viver uma delícia com relacionamento familiar. E relacionamento familiar, quem já tá casado entende o que eu tô falando, por que se mete tanto, e quem não tá casado com os pais não é diferente. Se você der espaço pra eles, eles vão respeitar o teu espaço. E só vão querer ver você florescendo. Se a gente não deu espaço pra eles, no final o pai quer ser noten. Ele não aguenta ser mekabel. Ele vai procurar como se meter o máximo. Ele é o Dov Klor. Era um jovem menino antes do Holocausto, ele da cidade de Vilna, ele estudava na Yeshiva de Reimlis. Reimlis era uma Yeshiva em Vilna, tá bom? Uma Yeshiva de nível altíssimo de estudo. E o Rosh Yeshiva, essa Yeshiva, não era o Rosh Yeshiva, mas a Yeshiva estava nos olhos do Rav Chaim Moiser. O mundo da Lituânia, vamos dizer assim, tá bom? Ashkenazi, não Hassidi, os dois líderes da geração antes do Holocausto, se chamavam Hafetz Chaim, tá bom? Rav Israel Meir HaKohen, e o Rav Chaim Moiser Grudzinski. Em Vilna, o rabino era Rav Chaim Moiser Grudzinski. Ele era o rabino. E essa yeshiva que ele... Era o amor dele. Era a yeshiva dele. E nessa yeshiva estudava um menino chamado Eliyahu Dov Klor. Tá bom? E ele lembra, quando ele era jovem, que um dia começam a falar na cidade que o Hafetz Chaim, o maior rabino da geração, quer se encontrar com quem? Com nada mais, nada menos que o Rav Chaim Moiser. Então o Hafetz Chaim, o rabino da geração, está vindo para minha cidade. Os alunos estão extremamente empolgados, a gente vai ver o Hafetz Chaim, vai ver o Hafetz Chaim, vai ver o Hafetz Chaim. Então, antes de ver o Hafetz Chaim, ele recebe uma carta. Eliyahu Dov Klor, ele recebe uma carta. Eliyahu Dov Klor, quando ele era jovem, ele era muito magro e muito baixinho. Sabe aqueles meninos miudinho, miudinho, miudinho? Esse era Eliyahu Dov Klor. E ele miudinho, ele recebe uma carta dos pais. E os pais escrevem, escuta, eu escutei, que ele vem para a cidade de Vilna, o Hafetz Chaim. E eu sei que todo mundo vai estar louco para ver o Hafetz Chaim. E eu sei que acontece quando tem uma grande celebridade e todo mundo está em cima. Você tem centenas, milhares de pessoas em lugares que entram dezenas. E eu empurra, empurra. E muitas vezes você pode acabar se machucando. Eu sei que teus amigos vão estar lá. Eu sei que você é extremamente pequeno, miudinho, e você pode se machucar. Eu te peço, por favor, meu querido filho, eu, teu pai, estou te pedindo, eu não quero que você vá ver o Hafetz Chaim. Porque eu tenho medo de você se machucar. O menino termina de ver a carta, é o assunto da yeshiva, só se fala disso, e ele perdeu o direito, ele tá arrasado. Ele começa a pensar, o que eu vou fazer? Talvez eu falo com amigos fortões, eles ficam em volta de mim, assim, ninguém empurra eles. Talvez eu fico de um telhado. Ele começa a pensar o que fazer. Ele fala, mas meu pai me falou para não ir. Meu pai me falou para não ir. Na verdade, chegou o grande dia, tá todo mundo saindo, e ele não sai. Os amigos chegam, Eliyahu, você não vai? Ele falou, eu não vou. Tá bom. Falam, sim, sim. Você imagina que a gente não vai conseguir ver ele. A gente vai dar um jeito, não sei o quê. Tem pessoas que já estão desde 6 da manhã, esperando às 10 da manhã que eu chegar o Hafetz Chaim para pegar um lugar melhor. Conhecem isso? Ótimo. Eliyahu Dov, ele não sai. Chega o fim do dia, o pessoal chega na Yeshiva, o pessoal de Yeshiva de Reimlis está sorrindo daqui até aqui, o pessoal está feliz, só se fala disso. Então chega um amigo dele e fala, Eliyahu, você não sabe besteira que você fez. Como você não foi? Falou, meu pai não deixou. Falou, que bobo. Você não sabe o que aconteceu? O Hafetz Chaim falou oi para todo mundo. Sabe quando você vai o rabino falar Bracha Vatzlacha? Então, vocês falam, uau. Mas no final das contas, você sente, para isso que eu fiquei tanto tempo. Falou, você não sabe. Um dos doadores da Yeshiva, ele conseguiu um contato interno. Ele fez com o Hafetz Chaim, depois de receber todo mundo, numa sala, ele recebeu só os alunos de Reimlis. E falou com um por um, qual é o teu nome? Hatzlacha, não sei o quê. E você não estava. O único que não estava. E te conta algo mais. Te conta algo mais. Quando terminou isso, o Hafetz Chaim deu uma brachá generalizada para todos os alunos de Reimlis, que vão ter muito sucesso na vida e vida longa. Arichut Yamim Veshanim. E você não estava, Eliyahu Dov. O menino fica arrebentado. Mas tá bom. Tá bom. O que eu vou fazer? Rabotai, Breibrak, 50 anos mais tarde, ou mais, 70 anos mais tarde. Eliyahu Dov tá com 93 anos. Ele vira para o neto dele e fala, você pode me acompanhar para uma levaiá? O neto fala, óbvio que sim, avô, como não? E o neto vê que é um desconhecido, ele não sabe quem é esse senhor. O avô está muito emocionado. O avô de 93 anos está muito emocionado. Quando termina, ele fala, avô, quem era esse levaiá que você fez tanta questão, você ficou do começo ao fim, estava tão emocionado? O avô tira um papel amarelado, velho, 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 do bolso. Ele mostra lá vários nomes. Todo nome atrás é escrito Zal, Zichron Olivraha, falecido. E tem um nome que está sem Zal. O avô fala, me dá uma caneta. Ele escreve Zal. Falou, essa folha são todos os meus amigos de Reimlis. Ele começa a contar toda a história do Hafetz Chaim e da Bracha. Falou, todos os meninos que estavam na sala do Hafetz Chaim, todos os meninos que estavam na sala do Hafetz Chaim sobreviveram ao Holocausto. E todos viveram mais de 90 anos. E hoje faleceu o último com 93 anos. Abraha do Hafetz Chaim se cumpriu. O neto vira e fala, mas avô, eu não entendi. Você acabou de contar uma história. Você não estava lá. O que aconteceu? Como você tem 93 anos? Eu vou te contar o que aconteceu. O meu pai terminou a carta e escreveu, respeita teu pai e tua mãe. para você ter uma vida cumprida. A Abraha do Hafetz Chaim é demais, é extremamente importante. Mas a promessa de Deus é mais forte. Eliyahu Dov Klor faleceu com 98 anos, 5 anos depois do último amigo dele ter falecido. Ele não ganhou a Abraha do Hafetz Chaim, mas ele respeitou o que o pai dele falou. Morav Ravotai, estamos chegando em Shavuot. E Shavuot é o final de Pesach. Essa semana a gente precisa consertar. A Torá vai fazer crescer tudo que você plantou. O que você plantar em Maseret Avot, o que você plantar em relacionamento, em Midot, em virtudes, a Torá vai fazer brilhar em você. E quem plantou ódio, inveja, ciúmes, raiva, concorrência, a Torá vai te transformar em uma pessoa que sabe muito a Torá e leva tudo para o lado negativo. E a gente conhece, infelizmente, pessoas assim. A Torá é o maior adubo que tem. Tudo que você planta cresce com a Torá. E esse é o momento de criar e plantar Midot. Mas não esqueça, a Gemará, a Mishnah, desculpa, que fala sobre virtude, se chama Maseret Avot. Primeiro começa relacionamento com as pessoas mais próximas, começando pelos pais. Depois pode ir para outros, pode ir para o sócio, pode ir para quem você quiser. E não esqueça, às vezes você não tem o que dar. Você não precisa dar dinheiro, você precisa dar espaço, você precisa dar kavod. E dar espaço, e deixar teu pai ser pai, deixar cada pessoa ter o seu espaço de poder ser uma pessoa que às vezes dá e não só recebe, é o maior jeito de respeitar as pessoas. Respeitar não é só você dar e pagar. A gente conhece pessoas que às vezes pagam, e não te saciou, fala, escuta, não é isso que eu estava esperando dele. Tiveram situações que a gente estava esperando uma boa palavra ou respeito e a pessoa achou que te dando um baita presentão ou te pagando uma grande coisa e fala, ah, já, eu resolvi. E você no final não se sentiu que resolveu. Porque você estava esperando uma boa palavra, estava esperando que ele reconheça. Que também ele fez um erro com você. Às vezes a gente quer uma palavra desculpas e não quer o dinheiro e não quer um carro e não quer nada. Porque o desculpa quer dizer, eu respeito o teu espaço, eu reconheço que você estava certo e eu errado. E quando ele te deu dinheiro, e te deu um carro, ou te deu uma viagem, óbvio que é gostoso, óbvio que a gente ama, e óbvio que a gente vai aproveitar, mas não devolveu o kavod e o makom que você precisava. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa entender dos alunos de Rabi Akiva. Eles não deram um makom, não deram um kavod que o outro merecia. E isso é que a gente precisa consertar nesses dias. Hazak Baruch, principalmente pro Alan. Eu achei muito, muito, muito interessante como introduzir, né, o shiur. Desse tipo de shiur, eu vejo a conclusão que cada um leva. E alguém que fala, me repete esse shiur para mim, para meus amigos, é porque ele entende que isso é importante, é porque ou ele tem um excelente relacionamento, e se não está numa excelência ainda, ele entende aonde ele está apontando e aonde ele quer chegar. Então isso daqui já é o primeiro ponto, e se ele falou isso para os meus amigos, quer dizer que ele acredita que todos os amigos estão no mesmo lugar. Então, Hazak Baruch, vocês estão de parabéns.